Palavras de Ouro. O Palavras de Ouro de hoje vai ser preenchido exclusivamente com um autor e a sua obra. José Cardoso Pires. Disse Urbano Tavares Rodrigues sobre Cardoso Pires. José Cardoso Pires foi, sem dúvida, uma figura cimeira entre os melhores escritores portugueses do seu tempo. A sua linguagem é muito depurada, de um grande rigor, por vezes com conotações bem pessoais e intensamente sugestivas. José Cardoso Pires desenvolveu a sua carreira literária ao longo de quase 50 anos. Cultivou vários géneros, do romance à crónica, do conto à novela, passando pelo ensaio, pelo teatro e pelo cinema. Entre várias distinções, o escritor recebeu o Grande Prémio de Romance e Novela, em 1982, pelo romance Balada da Praia dos Cães, e o Prémio Vida Literária, em 1998, da Associação Portuguesa de Escritores. Foi vasta a participação de Cardoso Pires no cinema, tendo colaborado com vários realizadores. Luís Galvão Teles, Manuel Tomás, Lauro António, Eduardo Geada, Fernando Lopes e José Fonseca e Costa. E já agora uma curiosidade, que é uma nota pessoal. Eu próprio, como realizador de filmes de publicidade, tive a oportunidade de fazer um filme cuja ideia tinha sido produzida por Cardoso Pires para uma agência que se chamava Forma e que tinha escritórios exatamente no edifício do Vavá, café famoso que Cardoso Pires frequentava. Ouçamos um pequeníssimo excerto de Balada da Praia dos Cães, romance que Fonseca e Costa adaptou ao cinema e no qual Raul Solnado tem um notável desempenho na figura de um agente da PIDE encarregado de investigar o aparecimento de um cadáver numa praia deserta. Pássaros pontilhando a ramaria, o horizonte do mar por cima da copa das árvores, e entre o céu e a linha de água, uma luzinha fria a caminhar para o crepúsculo. Um petroleiro? Elias demora-se a olhar, tempo ao tempo. Só no dia seguinte começará o inventário dos sinais e dos palpites, confiado como sempre no velhaco das algemas. Tempo ao tempo. Mais depressa se apanha um assassino que um morto, porque, como dizia o outro, o morto voa a cavalo na alma e o assassino tropeça no medo. José Cardoso Pires tem obras suas traduzidas em 16 línguas e os títulos publicados são muitos. O seu primeiro trabalho, Os Caminheiros e Outros Contos, saiu em edição do autor em 1949. Em 53 morre o irmão num acidente de aviação, no cumprimento do serviço militar, episódio que o leva a escrever O Hóspede de Job, um protesto contra a Guerra Fria e a colonização militar. Nesta década lança uma famosa publicação, atualmente preciosidade e alfarrabistas, o Almanac, com a participação de nomes como Luís Setal Monteiro, Alexandre O'Neill, Vasco Polido Valente, Augusta Beleira e José Cotileiro. O objetivo desta publicação, nas palavras de Cardoso Pires, numa entrevista ao Século Ilustrado. O programa da revista era simples. Ridicularizar os provincianismos, cosmopolitizados ou não, sacudir os bons os contentinhos e demonstrar que a austeridade é a capa do medo e da falta de imaginação. Em 1972 escreveu em Londres e publica em Portugal o famoso Dinossauro Excelentíssimo, com ilustrações da Belmanta, uma charge feroz a Salazar, livro que curiosamente passa à censura por ter sido apresentado na Assembleia Nacional com um exemplo de liberdade no Portugal fascista. Não é uma obra muito apreciada, mas fez uma carreira fulgurante e de junho a dezembro de 1972 teve 3 edições que atingiram os 15 mil exemplares. Para a época, foi notável. Inicia-se com estas palavras. De facto, não há muito tempo existiu no reino do Mexilhão um imperador que, na ânsia de purificar as palavras, acabou por ficar entrevado com a paralisia da mentira. Ainda lá está, dizem. E não é homem nem estátua, porque a ele, sim, roubaram-lhe a morte. Não faz parte deste nosso mundo, nem daquele para onde costumam ir os cadáveres, embora cheire terrivelmente. Quanto muito é isso, um cheiro, um fio de peste a alastrar por todas as vilas do Império. Muito para além das considerações ideológicas está o homem. José Cardoso Pires sempre assumiu, de forma transparente e simples, a existência sob a forma de descontração e de autenticidade. Repare-se neste pequeno excerto do autorretrato Fumar ao Espelho. Aos 50 anos dei por mim a fumar ao espelho e a perguntar: e agora, José? Fumar ao espelho, qualquer José sabe isso, é confrontarmo-nos com o nosso rosto mais cotidiano e mais pensado. Aqui tens, José, o homem que te interroga, que te fuma e te duvida, que te acredita. E com esta me despeço, adeus, até outro dia, e que a terra nos seja leve por muitos anos e bons, neste lugar e nesta companhia. Pá, paga-me essas rugas! Risca o espelho, não vês? Em 1995, Cardoso Pires sofre um acidente vascular cerebral e entra em coma. Sobrevive e escreve essa terrível experiência na sua última obra, De Profundis, Valsa Lenta, trabalho que é prefaciado com um notável texto do neurologista que o tratou, João Lobo Antunes. Terminamos estas palavras de ouro, dedicadas a José Cardoso Pires, onde muito pouco dissemos sobre a sua vida e a sua obra, com a leitura de parte do último capítulo de Profundis, Valsa Lenta. Mais 2-3 dias e iria levantar ferro da Ilha dos Náufragos para reviver a casa e o mundo e voltar à escrita e aos livros nas últimas linhas em que os abandonara. Num golpe repentino tinha perdido a inteireza da fala. No mesmo golpe tinha perdido os valores da grafia e ficara analfabeto de mim e da vida. Subitamente também retomara tudo isso, mas foi preciso algum tempo para começar a ter consciência de tamanha felicidade. A princípio, por prudência instintiva ou por quase superstição, evitava comprovar a realidade que me tinha sido restituída e experimentar-me em coisas que me eram essenciais. Para reabrir os livros, receava que ainda não fosse a hora. Havia que não perturbar a recuperação. Escrever, nem uma linha, depois da prova salvadora com que os médicos arrumaram de vez o meu dossiê. Ler, li aos jornais, e sem a curiosidade que seria de esperar, talvez porque o fosso que separava a fortaleza do hospital da humanidade exterior ainda não estivesse instintivamente vencido. Não, leitura, poucas. Pelo menos por enquanto. E no que tivesse a ver com escrever, nem pensar. Até sair do hospital jamais me quis abordar, inquietar, para ser mais preciso, como sujeito de livros e de escrita, uma identificação pessoal que eu só muito depois viria a relacionar com o letreiro fantasma, a palavra banhos lida do avesso, que me perseguira ao longo da minha erosão da memória e que foi a única recordação que sobreviveu integralmente a todo esse aniquilamento. Quanto ao mais, o desfazer das trevas brancas repunha-me numa normalidade que me impressionava por ser tão nítida e tão espontânea, tão decorrente. O minuto interrompido e, ao fim de todo este tempo, continuado como se nada tivesse acontecido. O livro aberto, à espera, as anotações à vista, a frase abandonada a meio e prosseguida naturalmente. Tudo assim, nada mais simples. Entretanto, até ao final do internamento, ia sabendo notícias do outro que eu fora, pelas descrições de quem o tinha visto na névoa antiga, e então nomes, pessoas e casos voltavam a povoar-me a memória. Sobretudo ao almoço com a Edith e nos passeios pelo corredor, recapitulava-me e recapitulava o pesadelo quase amável de onde eu me tinha libertado, embora não tivesse trazido lá mais do que vislumbres fugazes, instantes ou insinuações. Ao percorrer agora o território do hospital, que correspondia a esse cenário, encontrava muito de raro em raro pormenores que me sugeriam alguns sinais da aridez da morte branca. Atmosferas, ou como que atmosferas, reflexos de luz. Mais, de passagem, um ou dois apontamentos casuais levaram-me a reconstruir momentos concretos da minha marcha de sonâmbulo iluminado. Os passageiros sem viagem, por exemplo. Afinal, em frente ao elevador, o banco onde antes se dizia que eu tinha visto pessoas em estátua, a expressão não seria minha certamente, mas foi assim que a traduziram. Pois bem, esse banco estava lá, existia. Existia, mas vazio. Embora me tivessem ouvido falar de ocupantes esquisitos, doentes sem rosto. Praticamente sem ninguém, pode dizer-se, estava igualmente a sala do televisor, que era mais uma passagem do que outra coisa, e que me parecia um espaço ao abandono, com imagens a sucederem-se na penumbra. Mais adiante ficava um gabinete de enfermagem, de que nunca me tinha dado conta. Depois o corredor que fora dos passos perdidos, depois as toaletes, depois novamente o quarto e, ponto final, ali acabava o mundo. Acabava não. Agora que eu tinha despertado, o mundo recomeçava a partir dos dois companheiros de hospital, que iria deixar em breve, e que até lá eram os meus personagens de cada dia. Vivia-os com atenção, com afeto até, e de certo modo com admiração. Contava-os à Edith, para não lhes perder o fraseado, nem o adejar em torno da vida e da morte. Cruzado de risos e de dores, Ramires, de olhos fechados, sonhava com o médico da sua redenção e esbrafejava em roncos infernais para expulsar os aviões que lhe vinham invadir o sono. Por seu lado, Martim, o velho, passava uma parte do tempo entre parênteses, ou seja, fechado muito com ele nos auscultadores que lhe davam música para esquecer o que só Deus sabe que lhe estaria reservado. Volta não volta, os dois, para desentorpecer, metiam-se em tropelias de conversa com gargalhadas à mistura, e em momentos especialíssimos, Martinho punha-se a dissertar, em voz pensada, sobre as artes do bilhar. Suponho que assentara naquele tema por explorar um bar de snookers na Nazaré e o snooker não lhe merecer particular consideração. Segundo ele, o snooker era bilhar de cavalaria americana, 21 bolas à procura de um buraco. E se o escolhera para ramo de negócio, a culpa cabia ao triste gosto do público de Nazaré, essa praia de calçudos. Para ele, bilhar, o que se diz bilhar, só o francês e mais nenhum. Aí é que sim. Aí, com 3 bolas em sujeito, predicado e complemento, o artista de mão de seda traçava uma oratória geométrica em cima do pano verde, que era um pasmo de ver. Só tive conhecimento deste discurso no dia da minha despedida, mas pelo ar enfastiado com que o empreiteiro Ramires o ouviu, depreendi que não tinha sido novidade para ele. Para mim foi. E de certo modo tomei-o como um adeus que o velho me endereçava. Eu partia, sorte minha, ele ficava. Mas pelo sim e pelo não, que queria que eu levasse comigo uma imagem apropriada da sua pessoa. A dissertar numa cama de hospital, em carambolas à meia volta, efeitos na conta certa, macias e tabelas de preciosidade, o velho era como se pairasse longe dali e da morte, presidindo a uma constelação de estrelas loucas a rolarem em céu aberto. Últimos preparativos para a partida. Papéis da secretaria para assinar, eu de gravata e gabardina à espera da Edith. Mas era cedo. Continuava a ser cedo. Ia ao corredor, espreitava à janela o arvoredo do hospital, lia a linhas soltas um semanário desportivo diante dos meus companheiros que se manteriam, não tinha dúvida, de olhos bem abertos até à minha despedida. Martinho desligara o Walkman. Ramires não dizia palavra. Eu verificava a mala, olhava o relógio. Lá fora estava uma manhã luminosa. No quarto, um silêncio em suspenso. Dois dedos de conversa. Este é o Palavras de Ouro número 52. E dado que não falhámos nenhuma semana, podemos dizer que formalmente completa-se um ano de transmissões. O Estúdio Raposa foi um dos primeiros podcasts portugueses e ao longo de 52 semanas são muitos, muitos milhares de pessoas que ouviram palavras de ouro escritas em português, grande parte das quais as ouviram fora de Portugal. E essa é uma das grandes satisfações do autor deste programa. Levar o português, do melhor, aos que, longe da língua, estão longe da pátria. Sei que isso lhes traz uma grande satisfação e são, felizmente, muitos os testemunhos desse agrado transformados em e-mails de apoio. A data passa sem nenhuma comemoração especial, mas se você é habitual ouvinte deste espaço, convido a enviar um comentário a este trabalho. O endereço, luisgaspar@truca.pt. Apenas mais meia dúzia de palavras para recordar o espaço Lugar aos Outros, onde no Estúdio Raposa se leem textos, poesia e conto, de autores que ainda não chegaram às livrarias. Se gostaria de ouvir o seu trabalho transformado em som e ainda divulgá-lo por esse mundo fora, não hesite. Envie os textos para luisgaspar@truca.pt. Então, até ao próximo programa. Palavras de Ouro.